São 9:08. Vários DETRANs estaduais querem acabar com a farra de motoristas que avisam pelas redes sociais a ocorrência de blitz. O DETRAN do Rio Grande do Sul, por exemplo, defende mudanças no Código de Trânsito Brasileiro para tornar crime a divulgação desses alertas. Além do drible, a lei seca, as postagens facilitam a ação de bandidos.
Por sugestão do DETRAN gaúcho, o deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, integrante da comissão especial que estuda alterações no Código de Trânsito Brasileiro, apresentou ao colegiado uma emenda para tornar crime a divulgação em redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas de locais, datas e horários de fiscalizações feitas pelo DETRAN. A pena vai de 1 a 2 anos de detenção ou multa.
O parlamentar está na ponta da linha com a gente para conversar sobre esse assunto. O deputado Hugo Leal, bom dia. Deputado Hugo Leal? Então nós perdemos o contato com o deputado Hugo Leal. A gente está falando aqui daqueles avisos do Waze, né,
Márcio? Pessoal, tem gente que tem mania, não põe o pé dentro do carro sem saber, sem consultar o Waze, né?
Eu tenho uma amiga que a gente participava de um clube do vinho aqui em Brasília. E realmente, enfim, clube do vinho, você vai experimentar novos vinhos de nacionalidades assim, assado e tal. E ela realmente consultava o Waze sempre. Porque se você toma 1 ou 2 copos de vinho, mesmo assim você pode ser pego pela blitz, né?
É esse tipo de atitude que o projeto do deputado pretende coibir. Não é isso, deputado? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer falar com vocês.
Bom dia, deputado. O senhor é autor da Lei Seca, que endureceu as punições para quem bebe antes de pegar no volante. Aquela lei que fez com que, mesmo que a gente tomar só um copinho de vinho, a gente pode ser pego pela blitz, né, deputado?
As postagens desses... fazendo 8 anos já, né?
Faz tempo. As postagens desses avisos de blitz nas redes sociais, o tal do Waze, por exemplo, são dribles à legislação vigente?
Olha, deixa eu deixar claro aqui, essa é uma manifestação que já vem sendo feita há muito tempo por entidades que fazem controle de trânsito, as polícias militares, a Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos analisando, estudando, discutindo, porque nós estamos num momento que a tecnologia faz parte hoje da vida do cidadão. Nós não podemos desconhecer isso. Porém, quando essa tecnologia pode ser utilizada para algum tipo de desvio, nós temos que tomar algumas providências. E foi, obviamente, uma decisão unânime de todos os DETRANs, da Associação Nacional dos DETRANs, e entendeu que isso já deveria ter algum tipo de punição, porque eles percebem que a ausência de qualquer tipo de impedimento estimula cada vez mais essa possibilidade. Então, vamos sim, nós colocamos a emenda aditiva no projeto de lei 8085 da Comissão Especial e vamos debater, estamos preparados para o debate.
Agora, é viável esse tipo de punição? Como é que seria, deputado?
Veja, nós temos que diferenciar o que é informação com relação a trânsito do que é aviso de operações prévias feitas pela Polícia Militar ou pelas autoridades de trânsito. Informação, por exemplo, o Waze hoje, dificilmente o Waze é um aplicativo que é muito utilizado, baixa em vários tipos de celulares, ele é um mecanismo de você se ocupar para fazer o seu caminho no trânsito. O que ele
É um GPS, né, deputado?
Então, mas eu não tenha dúvida, ele continuará existindo. O que não estará previsto, quer dizer, o que precisa ser discutido por eles, inclusive, é a questão de uma operação policial. O que eles colocam? Bloqueio na via. Bloqueio na via pode ser um acidente, bloqueio na via pode ser um carro que está com problemas mecânicos e uma operação ali da polícia. Isso aí, essa informação agora... Se coloque a operação policial, fiscalização, aí você está informando uma coisa que acaba prejudicando a atividade da autoridade. Então, é isso que nós temos que fazer diferença. Não existe possibilidade de você acabar com esses aplicativos ou outros que fazem informação de trânsito. Agora, foram criados alguns aplicativos, aplicativos não, mas alguns sites, algumas Twitter, que são especificamente para informar esse tipo de operação. Aí que eu digo.
Mas o Waze, o que o Márcio pergunta é, no caso do Waze, por exemplo, teria como separar as informações da informação
sim.
de Blitz?
Com certeza absoluta, com certeza absoluta. Se em sendo trabalhado, até porque não tem proibição, mas em sendo trabalhado, ele pode dizer, ó, essa via está bloqueada, essa via está com problema de lentidão no trânsito. Agora, precisa informar que a lentidão no trânsito está se dando porque é uma fiscalização de trânsito, aí eu digo que esse, às vezes, é o exagero. Esse aí que acaba extrapolando a atividade da informação de trânsito. Informar trânsito hoje é quase que uma sobrevivência para todos que circulam nos grandes centros. Agora, informar as informações sobre fluxo, sobre o que tem ocorrido, até acidentes de trânsito. Agora, no momento que você coloca ali, em alguns casos, até no meu estado tem, onde existem as operações da Lei Seca ou de outras operações, aí você está estimulando uma irregularidade e até mesmo podendo avisar alguém que está alcoolizado ou até de forma irregular, ou até mesmo alguém que está com ilícito não passar naquele local. Óbvio, é operação. Guardar as devidas proporções é como alguém que compra um rádio e coloca no canal da polícia para poder pegar as informações, depois divulgar essas informações como atividade ilícita. Então nós temos que ter muito cuidado, eu tenho essa preocupação sim, eu não sou daqueles que milita que a tecnologia tem que ser prejudicada, cercear algum tipo de informação tecnológica, isso aí não cabe no mundo do século XXI, mas cabe sim você fazer ponderação nessas informações. E repito, não são informações de trânsito, essas continuarão existindo. São informações sobre fiscalização de trânsito com o intuito exatamente de a pessoa ter algum tipo de comportamento inadequado.
O senhor falou no seu estado, Rio de Janeiro, nós estamos conversando com o deputado Hugo Leal, do PSB do Rio, vale o registro que lá tem muito mais blitz do que aqui em Brasília.
Sim, mas é porque lá a atividade da Seca é uma política de governo, aliás, muito mais do que governo, de estado. Então, é um entendimento que o meu estado fez, para alegria, para mim particularmente, para aqueles que querem um trânsito seguro, que fazer uma opção de, ao investir nas operações de fiscalização, você reduzir o número de acidentes. Reduzindo o número de acidentes, reduzindo o número de vítimas fatais e também as vítimas não fatais que acabam sendo sequeladas e tendo dificuldade para todo o ambiente familiar e, obviamente, para a própria sociedade. Então, isso eu acho que é interessante isso, você investir na fiscalização, uma fiscalização que seja desse tipo, que demonstre efetivamente com números que haja redução dos acidentes, porque isso que é o nosso objetivo. O objetivo do trânsito seguro é exatamente esse, retirar das ruas ou retirar de circulação aquelas pessoas que efetivamente insistem ou são chamados infratores quanto mais, que uma hora ele vai acabar, a infração dele acabar acontecendo um homicídio ou uma lesão corporal.
Deputado, em relação a antes de haver a Lei Seca, que começou nessa época do seu projeto, e hoje, quais são os números que o senhor tem de acidente? Qual é o tamanho da redução dos acidentes por causa da Lei Seca?
O que acontece é o seguinte, nós temos que trabalhar com dois números, né? Nós trabalhamos logo no início de 2008 para 2009, nós tivemos um impacto muito forte na edição da lei e até pelo desconhecimento das pessoas, e depois nós tivemos, fomos tendo resultados, como é o caso do Rio de Janeiro, em 2010 para 2011, então Rio de Janeiro, 35% do número de acidentes que aconteciam na cidade. E, obviamente, repetir isso, menos acidentes, menos mortes, menos feridos. Se você for ver os dados estatísticos por estado, aqueles estados, como o caso agora do Rio Grande do Sul, que passou a fazer a balada segura há alguns anos, já uns 4, 5 anos, o Espírito Santo, São Paulo também. Agora, cada um dentro da sua técnica, cada um dentro dos seus compromissos. Agora, todos que fizeram investimento nesse tipo de fiscalização, seja com relação à lei, seja com relação à motocicleta também, têm obtido resultados. Eu digo, porque primeiro você tem um crescimento, um crescimento exponencial da frota, tanto da frota de veículo quanto da frota de motocicleta. Isso comparativamente, você fala assim, se aumenta o número de veículos, aumenta o número de motocicletas, aumenta também o número de acidentes. Quando você tem uma estabilização ou uma redução, isso significa que mesmo com esse aumento você não tem produzido esse número. Agora, quando você vê os números nacionais, e isso aí sim, no cômputo geral, você veja que em 2008, 2009, 2010, houve uma ligeira redução para em torno de 40 mil mortes por ano, chegou a 37 mil e poucas, 37.800 mortes, foi, voltou a 40, nós hoje voltamos a um patamar que infelizmente aproxima de 50 mil. E isso é um fato que não é a lei que vai decidir. Quem decide são as políticas públicas de segurança, políticas públicas que investem na circunstância de evitar o acidente e, obviamente, por consequência, por via de regra, evitar a morte e evitar a lesão. A nossa discussão é essa. Não é por acaso que o Brasil também, de algum tempo para cá, de uns 4 anos para cá, estabeleceu que o mês de maio, o próximo mês, chamado Maio Amarelo, que era... é o maio dedicado exatamente à questão da redução dos acidentes de trânsito.
Era justamente sobre isso que eu ia falar agora, deputado Hugo Leal, do PSB do Rio. A Câmara vai participar dessa campanha agora no mês de maio?
Sim, vai participar, vai fazer a iluminação do prédio, nós vamos fazer divulgações, nós vamos ter um seminário, se não me engano, será no dia 12 de maio, na Câmara, no auditório Negão de Lima, falando dos resultados. Eu quero lembrar uma outra coisa, não adianta você falar de trânsito sem você falar de mobilidade urbana. Mobilidade urbana fala de pedestre, ciclista, motociclista, transporte público. Não tem, é indissociável essa discussão sobre trânsito, sobre redução de acidentes, com relação à discussão da mobilidade urbana. Óbvio, quanto mais você aprimora o seu sistema público de transporte, menos veículos você terá nas ruas, que por consequência você também terá menos acidentes. A questão hoje da motocicleta é o que hoje que mais preocupa as autoridades, exatamente essa perspectiva do aumento do número de sequelados. E o Maio Amarelo vem exatamente aos 30 dias dedicados a essa conscientização, a esse debate, a esse aprofundamento. E repito, buscando políticas públicas que efetivamente contribuam para essa redução. Porque se há um acidente, ele pode ser evitado. E aí eu repito, alguns casos são acidentes e outros casos são homicídio. Homicídio, a gente tem que deixar bem frisado isso. Diferenciar o que é um acidente e o que é um crime de trânsito, que é um assassinato, às vezes, de trânsito. Porque às vezes a gente tem essa tendência de harmonizar, tendência de reduzir o impacto de alguém que pega um veículo e completamente embriagado ou numa velocidade completamente fora da via, ele deixa e provoca um acidente. Isso aí não é um acidente, isso é um crime, isso é um assassinato. Nós temos que começar a fazer essa diferenciação também.
Deputado, em Porto Alegre, por exemplo, vamos voltar a essa questão um pouquinho do Waze,
sim, claro,
que ainda tem gente que tem dúvida. Em Porto Alegre, por exemplo, há um aplicativo que funciona de forma colaborativa e aberta. Qualquer um pode publicar e ler as mensagens, com mais de 200 mil usuários que alertam para a ocorrência de blitz. Esses motoristas têm consciência, o senhor acha, de que obstruem a ação policial?
Enquanto ninguém falar para eles que isso é uma irregularidade, ele vai continuar fazendo. E outra coisa, se ele faz isso, sistema colaborativo, ele é feito por um provedor, ou provedor ou um responsável. Todas as vezes que ele se deparar, uma vez aprovado uma proposta dessa, todas as vezes que deparar com uma informação de fiscalização de trânsito, independente de quem é que seja, de álcool ou não, qualquer, e isso sendo uma irregularidade a partir do momento da aprovação de uma medida dessa, ele tem a obrigação, este provedor ou este responsável pelo site, de retirar essa informação desse aplicativo, desse informativo. Então, eu entendo dessa forma. É possível ele continuar existindo, olha, ocorreu um acidente aqui na via tal, aconteceu um acidente aqui na rua tal, isso aí é normal, continuar podendo existir, porque é colaborativo mesmo. Tem um congestionamento, tem algum buraco na via, tudo bem. Agora, tem uma fiscalização de trânsito, aí eu digo para você, aí é o que é o bom senso e o que extrapola, às vezes, o bom senso. Eu acho que é isso aí que nós temos que fazer a diferenciação. Repito, o que é informação e o que é a deformação dessa informação, obviamente informando. Porque você imagina toda uma operação, todo o custo que é para você retirar, colocar os policiais, colocar os agentes de trânsito, para montar uma operação dessa e, obviamente, o efeito ser quase nenhum, né? Ou pequeno, porque as pessoas que se aproveitam dessa informação e acabam não sendo fiscalizadas e podendo até ocasionar um acidente. Eu acho que se nós avaliarmos, sentarmos com bom senso e racionalidade, vamos ver que essa proposta goza assim, de possibilidade e, obviamente, tem que ser discutida. Por isso que eu propus o debate. Não está aprovado ainda, nós estamos nesse processo de debate.
Essa lei seca, não é, deputado? É o que se pode dizer que vale para todos realmente, né? Porque vira Exatamente. E mexe, cai alguma autoridade, um artista, cai na lei seca e não tem conversa.
Não é, porque é o seguinte, a lei é para todo mundo. Invariavelmente, é isso, né, a lei seca. Todas as leis são
todas têm que ser, mas essa...
Mas essa dá mais visibilidade, né, deputado? As autoridades aparecem, né?
Dá porque é o seguinte, no trânsito, é o que eu falo, quem morre no trânsito, não interessa se é classe A, B, C, D ou E, não interessa, todos podem morrer de atropelamento, de bicicleta, de motocicleta. Então, o trânsito, nesse aspecto, infelizmente, ele é democrático. Então, ele faz toda a varredura. Então, quem tem carteira de trânsito, precisa, só quem é da classe média, da classe alta, na classe menos abastada. Isso é
Deputado,
geral,
a gente está com... correndo já contra o tempo aqui, é o final do programa, mas eu queria fazer uma última pergunta aqui, de advogado do diabo, como diz o Lincoln,
pode,
né?
Pode falar, não tem problema.
É
pode
o seguinte,
falar.
Por exemplo, eu tenho um clube do vinho, estava contando aqui para o Márcio, meu colega, e às vezes a gente vai para casa de um e de outro fazer degustação de vinho. Quer dizer, a pessoa não pode tomar nenhum copinho, deputado?
Não, pode,
faz muita diferença?
Sim, claro. Claro, táxi, pode né? tomar um copinho, pode tomar dois, pode tomar até uma jarra, pode botar até um vinho todo. É só você não
conduzir
isso, ou quiser ou trazer alguém. Hoje que tem tantas formas de você também ir, a ajuda da família ou a ajuda de vários tipos de aplicativos que chamam até táxi hoje. Para a gente usar a tecnologia, um pouco da consciência, a gente vai saber. Faz influencia ou não? Quem sou eu para dizer para você se uma taça de vinho vai fazer mal ou não vai fazer para você? Quantas questões são que influenciam isso? Eu não sei o que estou falando, não, eu sou advogado, mas quantas vezes, quantos debates eu fiz, não só agora no Brasil, no mundo todo, sobre a questão da questão do que influencia o álcool no comportamento humano.
Mas na época, médicos disseram isso? Que uma tacinha fazia diferença?
Eu vou dizer uma coisa para vocês. Há 8 anos atrás, a lei seca só conseguiu ser certificada porque eu tive apoio e manifestação por escrito da Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, a Abramet, eu sempre disse isso em todos os momentos, e da Sociedade Brasileira de Alcoologia. O que significa o álcool no organismo da pessoa? Porque é o seguinte, o álcool não é uma substância qualquer, é uma droga lícita, que obviamente é feita a sua ingestão para quê? Para trazer um estado de alívio, de euforia, dependendo da circunstância da pessoa. Ora, se é para um estágio para você aliviar, para você ter uma outra concepção, e o trânsito e a direção demanda 100% de atenção, e aí por isso que eu não estou falando só de álcool, falo de celular, falo de qualquer outro tipo de distração que você tenha dentro do carro, o álcool com certeza não combina com direção, e principalmente com a atenção que tem que ter dentro do veículo. Como é que eu falo? Essa discussão não está superada, apesar de 8 anos da lei ser. Nem o Supremo Tribunal ainda que foi instado a manifestar sobre a constitucionalidade, já viu que essa demanda vai continuar existindo. Agora, sob o ponto de vista médico, isso eu posso afirmar com essas duas entidades, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico e a Sociedade Brasileira de Alcoologia. Ambas definem que não há quantidade segura, porque dependerá de cada ser humano. Então, a lei vale para todos.
Tá certo, deputado. A gente agradece muito a sua participação. Conversamos com o deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, integrante da comissão especial que estuda alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Muito obrigada, deputado.
Eu que agradeço e parabenizo mais uma vez a Rádio Câmara pela cobertura.
Obrigado, deputado Hugo Leal, do PSB do Rio, que pretende tornar crime a divulgação em redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas de locais, datas e horários de fiscalizações feitas pelo DETRAN.